A Sentinela, edição de estudo, outubro de 2025. 1925, 100 anos atrás.
Uma imagem no início do artigo mostra uma foto de um grande grupo de irmãos e irmãs reunidos para o Congresso de 1925 em Indianápolis, Indiana.
Os cristãos têm aguardado este ano com grande expectativa. Foi isso que a revista Torre de Vigia, agora Sentinela, declarou em 1º de janeiro de 1925. Mas o artigo também dizia: os cristãos não devem ficar tão profundamente preocupados com o que possa acontecer neste ano a ponto de deixarem de alegremente fazer o que o Senhor deseja que façam. Quais eram as expectativas dos estudantes da Bíblia para o ano de 1925 e como eles conseguiram continuar ocupados na obra do Senhor, mesmo quando aquilo que tanto esperavam não aconteceu? Expectativa adiada. Muitos estudantes da Bíblia esperavam que, em 1925, a Terra fosse se tornar um paraíso. O irmão Albert Schroeder, que serviu no corpo governante, disse o seguinte sobre isso: pensava-se que, em 1925, o restante dos seguidores ungidos de Cristo iria para o céu, para ser parte do reino, e que os fiéis homens da antiguidade, como Abraão, Davi e outros, seriam ressuscitados como príncipes para assumir o governo da terra como parte do reino de Deus. Mas quando isso não aconteceu, alguns irmãos ficaram decepcionados. Apesar disso, a maioria dos estudantes da Bíblia continuaram ocupados na obra de pregação. Também ficou cada vez mais claro que eles tinham a responsabilidade de dar testemunho sobre Jeová. Por exemplo, vamos ver como eles usaram o rádio para transmitir a verdade ao maior número possível de pessoas. Aumento no número de estações de rádio. Em 1924, a rádio WBBR teve muito sucesso. Por isso, os estudantes da Bíblia construíram mais uma estação de rádio bem potente, dessa vez perto de Chicago, Illinois. A sigla dessa nova rádio era WORD, ou Word. Ralph Leffler, um engenheiro de rádio que trabalhou na construção da estação, disse: nas noites frias de inverno, muitas pessoas de lugares bem distantes ouviam a Word. Por exemplo, uma família que morava a mais de 5 mil quilômetros em Pilot Station, Alaska, conseguiu ouvir uma das primeiras transmissões dessa rádio. Depois, a família escreveu uma carta agradecendo por aquele programa espiritual tão fortalecedor.
Uma imagem mostra duas fotos. À esquerda, torres de transmissão da rádio Word em Batavia, Illinois. À direita, Ralph Leffler trabalhando na rádio.
Falando sobre o enorme alcance daquela rádio, a Torre de Vigia de 1º de dezembro de 1925 declarou: com um transmissor de 5 mil watts, a Word é uma das estações de rádio mais potentes dos Estados Unidos. Ela pode ser ouvida em todas as partes dos Estados Unidos, em Cuba e até no extremo norte do Alasca. Muitos que nunca tinham ouvido a verdade ficaram interessados em aprender mais por causa do que ouviram nessa rádio. Nessa mesma época, os estudantes da Bíblia no Canadá estavam se esforçando para utilizar mais o rádio na pregação. Em 1924, foi construída em Saskatoon, Saskatchewan, uma estação chamada CHUC, ou Chuck. Essa foi uma das primeiras rádios do Canadá criadas com o objetivo de divulgar assuntos religiosos. Em 1925, foi preciso encontrar um lugar maior para essa rádio. Então, a organização comprou e reformou o antigo cinema em Saskatoon, e os estúdios da Chuck mudaram para lá. Graças a essa rádio, muitas pessoas que viviam em pequenas cidades e em eras rurais de Saskatchewan ouviram pela primeira vez as boas novas. Por exemplo, uma senhora que morava numa cidadezinha isolada escutou um programa da rádio e depois escreveu pedindo publicações bíblicas. O irmão George Nash contou: o pedido dela por ajuda foi tão alto e claro que enviamos para lá todos os volumes da obra Estudos das Escrituras. Pouco depois, aquela senhora começou a falar da mensagem do reino em áreas ainda mais remotas.
Uma imagem mostra uma foto de George Nash.
Um novo entendimento. A Torre de Vigia de 1º de março de 1925 publicou um artigo histórico com o tema Nascimento da Nação. Por que esse artigo foi tão importante? Por algum tempo, os estudantes da Bíblia acreditaram que Satanás tinha uma organização na Terra composta por elementos religiosos, comerciais e políticos, e outra no céu, composta por espíritos maus. Mas nesse artigo, o escravo fiel ajudou os irmãos a entender que Jeová também tem uma organização, que se opõe à organização de Satanás e é totalmente diferente dela. Além disso, o escravo explicou que o reino de Deus havia nascido em 1914 e que nesse ano, por causa da guerra que tinha ocorrido no céu, Satanás e seus demônios foram lançados para a terra e não puderam mais voltar para o céu. Alguns acharam difícil aceitar esse novo entendimento. Reconhecendo que isso poderia acontecer, o artigo dizia: se algum leitor de A Torre de Vigia não concordar com o que está declarado aqui, sugerimos que espere no Senhor com calma e confiança, mantendo sempre um coração puro. Por outro lado, um comportor, hoje conhecido como pioneiro da Grã-Bretanha, chamado Tom Eyre, relatou como muitos estudantes da Bíblia se sentiram depois de ler aquele artigo. Os irmãos ficaram muito felizes com a explicação de Apocalipse 12. Quando entendemos que o reino tinha sido estabelecido no céu, ficamos muito animados para compartilhar essas boas novas com outros. Isso, com certeza, nos motivou a fazer mais no ministério. Também nos ajudou a ver como Jeová estava guiando seu povo para acontecimentos maravilhosos no futuro. A responsabilidade de dar testemunho sobre Jeová. Hoje, as testemunhas de Jeová conhecem bem as palavras de Isaías 43:10. Vocês são as minhas testemunhas, diz Jeová. Sim, meu servo a quem escolhi. No entanto, antes de 1925, esse texto quase nunca tinha sido mencionado em nossas publicações. Mas isso estava para mudar. Durante o ano de 1925, o texto de Isaías 43, 10 e 12 foi considerado em 11 números da revista Torre de Vigia. No final de agosto de 1925, os estudantes da Bíblia nos Estados Unidos se reuniram para um congresso em Indianápolis, Indiana. No programa do congresso, havia uma mensagem de boas-vindas do irmão Rutherford, que dizia: "Viemos a este congresso para ser fortalecidos pelo Senhor e assim voltarmos ao campo com as energias renovadas, prontos para ser suas testemunhas." Durante os 8 dias do congresso, os presentes foram incentivados a aproveitar todas as oportunidades para dar testemunho sobre Jeová. No sábado 29 de agosto, o irmão Rutherford fez um discurso com o tema Uma Chamada à Ação. Nesse discurso, ele destacou a importância do trabalho de pregação, dizendo: Jeová diz ao seu povo, vós sois as minhas testemunhas, e eu sou Deus. E ele lhes dá uma orientação direta, com voz alta e clara: erigi um sinal de aviso para os povos. Nenhum outro grupo na terra erige um sinal de aviso para os povos, a não ser seu povo, aqueles que têm o Espírito do Senhor e que, por isso, são suas testemunhas. Depois desse discurso, o irmão Rutherford leu uma resolução com o tema Mensagem de Esperança. Os presentes concordaram de forma unânime com essa mensagem, que dizia que o reino de Deus é a única esperança para recebermos bênçãos como paz, prosperidade, saúde, vida, liberdade e felicidade eterna. Depois, essa resolução foi transformada em um folheto e traduzida para vários idiomas. Foram distribuídas cerca de 40 milhões de cópias desse folheto.
Uma imagem mostra o folheto com a resolução intitulada Mensagem de Esperança.
Os estudantes da Bíblia ainda demoraram alguns anos para adotar o nome Testemunhas de Jeová. Mas eles tinham cada vez mais consciência da sua responsabilidade de dar testemunho sobre Jeová. Incentivo para revisitar os interessados. À medida que o número de estudantes da Bíblia aumentava no mundo todo, aumentava também o incentivo para que eles visitassem de novo os que tinham demonstrado interesse nas boas novas. Depois da campanha de distribuição do folheto Mensagem de Esperança, o boletim deu a seguinte instrução: voltem e visitem novamente aqueles que ficaram com uma cópia do tratado Mensagem de Esperança. O boletim de janeiro de 1925 trouxe o seguinte relato de um irmão na cidade de Plano, Texas. Ficamos impressionados com o fato de que territórios que já foram visitados várias vezes são frequentemente melhores do que novos campos. Uma pequena cidade do nosso território foi coberta 5 vezes nos últimos 10 anos. Recentemente, a irmã Hendrix e minha mãe voltaram a visitar essa cidade e colocaram mais livros do que nunca. Um coportor no Panamá escreveu: "Muitas pessoas que tinham me expulsado de suas portas mudaram de atitude quando as visitei uma segunda ou terceira vez. A maior parte do meu trabalho este ano se resumiu a visitar novamente pessoas com quem eu já tinha conversado no passado, e a minha experiência com algumas delas tem sido prazerosa." Expectativas futuras. Na sua carta anual a todos os coportores, o irmão Rutherford resumiu as atividades daquele ano e falou sobre o trabalho que teriam pela frente. Ele disse: "Neste ano de 1925, os irmãos tiveram o privilégio de consolar muitos que estavam tristes. Participar dessa obra trouxe alegria ao seu coração. No próximo ano, os irmãos terão muitas oportunidades de dar testemunho sobre Deus e seu reino e de erigir um sinal de aviso para os povos. Juntos continuaremos a erguer a voz e a cantar louvores ao nosso Deus e Rei." No final de 1925, os irmãos estavam fazendo planos para ampliar o Betel de Brooklyn. O ano de 1926 marcaria o começo do maior projeto de construção que a organização já havia realizado.
A imagem mostra irmãos em um canteiro de obras trabalhando no alicerce de um novo prédio. A legenda diz: "Construção na Rua Adams, Brooklyn, Nova York, em 1926.
Fim do artigo.